Boa noite. Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, no seu andar, no seu deitar, no seu sentar, no seu respirar, no nosso existir. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8. E hoje pela manhã, nós vamos continuar agora falando sobre Jesus vai lá em casa. Jesus vai lá em casa. Lucas 8, de 40 até 43. E depois nós vamos saltar para o verso 49. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Então essa mulher agora para Jesus, e Jesus fica com ela um pouco ali, no meio da multidão ainda, e nós vamos para o verso 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Hoje pela manhã, meus irmãos, nós falamos a respeito da primeira parte desta mensagem, Jesus vai lá em casa, mostrando a importância de ter na família alguém que realmente busque a Jesus nas circunstâncias difíceis. Essa pessoa no texto bíblico aqui foi Jairo, pai de uma filha única. Sua esposa estava em casa, sua filha estava à beira da morte. E meus irmãos, aquele homem, não importando-se com outra coisa a não ser em buscar a Jesus, ele procura o Senhor Jesus, quando o vê, se lança ao chão e implora a Jesus que tenha compaixão dele, da sua família, e vá à sua casa. Como é bom uma casa que tem um Jairo, ou seja, alguém que busque a Jesus pelas necessidades da sua família, alguém que tenha coragem de se humilhar realmente. Jairo se humilhou, ele se lançou ao chão ali na presença de todo mundo. Essa era uma situação, uma atitude muito enfática, irmãos, e muito difícil de ser feita, porque um homem sair andando no meio de todo mundo e se lançar ao chão na presença de todo mundo, na frente de alguém como ele fez com Jesus, essa era uma atitude para pessoas humildes, e as famílias precisam de pessoas humildes. As famílias estão muito cheias de arrogância, de altivez, pessoas, irmãos, que estão andando assim, parece que sobre as outras, cada um se basta, cada um se manda. Algumas pessoas pensam sequer que precisam de Jesus. Eu fico impressionado mesmo quando alguém, por exemplo, se nega a consagrar e pedir a Deus a bênção sobre seus filhos, como se alguém fosse capaz de criar filhos sem a bênção de Deus, alguém ter sabedoria dele mesmo. Quando uma pessoa se torna mãe, quando se torna pai, parece que começamos a sentir o nosso verdadeiro tamanho, as nossas verdadeiras limitações. Mas não apenas isso, irmãos. Quando Jairo busca Jesus, uma mulher aflita também para Jesus, e Jesus tem que parar com ela, porque parece que, como na vida nossa hoje, Jairo estava vivendo um drama e também cercado de pessoas com seus dramas, assim como nós, e como as famílias estão passando por dramas, situações muito difíceis mesmo. Hoje pela manhã eu disse que eu estou impressionado, meus irmãos, quão infelizes estão as pessoas. As pessoas estão infelizes. As pessoas não estão bem não, irmãos. É o avesso do que acontece nas fotos, nas redes sociais. Nas redes sociais está todo mundo sorridente, está todo mundo feliz. Todos os casais estão curtindo a vida adoidado. Está todo mundo num amor imenso, tudo é coração, flores. Mas na vida real eu tenho observado que as coisas estão tão difíceis. Mas quando Jairo busca Jesus, Jesus precisa parar um pouquinho por causa daquela mulher. Mas aí chega a notícia quando Jesus para de atender a mulher e começa a ir na direção da casa de Jairo de novo. Vem a notícia para Jairo que a filha havia morrido. Nesta hora, irmãos, que drama, que choque. Mas aí, quando disseram para ele, não incomodes o mestre, a sua filha morreu. Jesus logo depois diz assim, ouvindo isso, Jesus diz a Jairo, ouvindo isso. É tão bom a gente saber que Jesus escuta o que os outros falam conosco. Porque meus irmãos, aquilo que os outros falam conosco às vezes é tão ruim, fica tão na nossa mente, no nosso coração. Às vezes nós ouvimos umas palavras de derrota tão grandes. Eu já contei aos irmãos aqui uma das histórias sobre ouvir as coisas e ficar muito afetado por aquilo, que é a história de um rapaz que acabara de se formar em odontologia em Belo Horizonte, membro de uma igreja querida nossa lá, e ele estava, a família muito feliz, porque de fato, terminar um curso assim é uma coisa difícil, é uma grande vitória para a família. Quando ele vai para a igreja no domingo pela manhã, uma pessoa vai cumprimentá-lo, soube que ele havia se formado, mas nem se ligou ainda no que ele havia se formado e perguntou para ele. E ele disse, eu me formei em odontologia. E o comentário daquela pessoa com ele foi o seguinte, você agora é dentista? Belo Horizonte tem dentista um trombando no outro no meio da rua. Que isso? Irmãos, aquele rapaz ficou tão afetado com aquela palavra. E é impressionante como o que é negativo às vezes gruda. Gruda. Agarra. Fica na cabeça. Tem um efeito de convencer. E às vezes aquele mesmo rapaz, quantas vezes ele deve ter ouvido coisas boas, mas não convenceu. Ele saiu da porta daquela igreja convencido que a vida profissional dele estava inviabilizada. Irmãos, que dificuldades aquela família passou por conta daquilo, porque parece que travou tudo na mente do rapaz. Nem aceitar abrir um consultório, nem aceitar tentar qualquer coisa. Ele estava realmente fechado para qualquer coisa. E eu depois fiquei pensando, é assim mesmo. Tem advogado trombando no outro na rua, tem engenheiro trombando no outro na rua, tem comerciante trombando no outro, tem dono de pequenos negócios trombando no outro, tem tudo, está todo mundo se trombando mesmo, irmãos. Se nós formos parar para pensar assim, ninguém vai fazer nada, nada, porque todos os lugares há pessoas que estão preparadas para determinado tipo de atividades. Então vem aquela palavra, mas Jesus escuta aquilo que os outros nos dizem, e Jesus escutou o que disseram a Jairo, e quando ele escuta, ele fala, porque Deus tem uma palavra para a nossa vida, irmãos, para confirmar ou para negar aquilo que escutamos. Escuta isso aqui, isso é muito importante, isso aqui é muito importante. Dá uma pausa nessa mensagem aqui, presta atenção de novo nesse pedacinho. Jesus tem uma palavra de confirmação ou de negação daquilo que alguém nos falou. Porque há pessoas, meus irmãos, que nos dizem determinadas coisas e Jesus confirma aquilo. E às vezes nós ouvimos determinadas coisas que Jesus não confirma aquilo, ele nega aquilo. Aqui no culto agora tem uma pessoa que numa determinada fase da minha vida, muito importante, e eu estava ouvindo tantas coisas, Eu sozinho com essa pessoa me disse uma coisa que ninguém tinha dito. Ninguém tinha dito. E eu senti que Jesus confirmava a palavra daquela pessoa. Isso deve ter, meus irmãos, isso tem quase 12 anos. Eu nunca esqueci. Jesus confirmou aquilo. Eu sentia que aquilo era da parte de Deus. Agora aqui, quando Jairo escuta, sua filha morreu, não incomodes o mestre. Coisas que às vezes são lógicas, irmãos. Tantas coisas que as pessoas nos dizem, que nós também falamos, que são lógicas. São coisas lógicas, são coisas razoáveis, são coisas que têm sentido. Só são mentira. São lógicas. Está seguindo o raciocínio humano. Não incomodes. Não precisa mais incomodar Jesus. A sua filha morreu, acabou. Aí Jesus tem outra palavra. Será qual a outra palavra que Jesus tem para a sua vida neste momento? E Jesus vai e diz para Jairo assim: primeiro, não tenha medo. Não tenha medo. Como nós somos medrosos. Nós temos medos mesmo, é normal. De vez em quando, meus irmãos, nós temos assim até um meio piti. Você sabe o que é piti? É um distúrbiozinho assim, uma coisa que dá um ataque na gentezinho assim. Uma hora um ataque de medo, uma hora uma afliçãozinha. Uma coisa assim, medo de perder alguém. Um sonho que a gente tem às vezes que é meio perturbador. A gente não sabe se aquilo é um sonho normal ou se é alguma coisa a mais. Se é só porque dormiu com barriga cheia mesmo, ou porque dormiu com a barriga muito vazia, sei lá. Ou se tem alguma coisa por trás daquilo. Às vezes a nossa alma fica assim meio medrosa. Mas Jesus tem tantas vezes na Bíblia a palavra não temas. Eu já preguei algumas vezes que tem 365 não temas na Bíblia. E eu fui pregar aqui no interior do Rio de Janeiro. E disse que tinha 365 não temas na Bíblia. O tempo passou e eu voltei naquela cidade para pregar numa outra igreja. E foi lá nessa outra igreja um irmão que estava na outra igreja que eu tinha pregado. E ele me chamou no final do culto. E disse assim: pastor, o senhor falou na igreja tal que tinha 365 vezes na Bíblia não temas. Eu comecei a ler a Bíblia para contar. E ele disse: eu fui contando, pastor, não tem 365. Ele perguntou para mim: o senhor contou? Eu falei: não contei não. Contei não, eu li que tinha 365 e falei. Ele disse assim: pois é, não tem 365 não. Aí ele disse que tinha 200 e pouco. Meus irmãos, se tivesse se na sua vida você sentir Deus, o Senhor Jesus dizendo uma vez, não temas, uma vez. Eu me lembro que a Bíblia diz: não temas, porque eu te ajudo. Se tivesse uma vez, não temas. Quando o Senhor disse para Josué, naquele momento da vida dele, que ele era um grão de areia, uma multidão, Moisés morreu e ele tem que ser o líder agora. O Senhor disse para ele: não tema, não tenha medo. Agora Jesus disse para Jairo: não tenha medo. Por que essa história de não ter medo? O medo, irmãos, ele nos limita, ele nos congela, nos paralisa. A gente para. Se a gente tiver muito medo na vida, nem namorada arranja. Porque você tem medo de namorar e ter que acabar. Tem medo do pai dela, da mãe dela, dos irmãos. Medo de, vai ficando com tanto medo. que não consegue nem se soltar assim, para dar uma risadinha para a menina gostar de você, fica aquele negócio congeladão, medo, não trabalha também, porque tem medo, gente que tem medo, de não dar certo, numa determinada coisa, num determinado trabalho, o outro tem medo do próprio trabalho, tem medo de ficar cansado demais, aí é preguiça, é o medo, medo de não dar conta. Ah, irmão, se nós tivermos tanto medo na vida, ninguém faz nada. Quando uma pessoa se casa, por exemplo, a pessoa tem que estar com muita coragem. Se você está com medo de casar, não case. Porque para casar, o camarada tem que estar com coragem. É verdade. Você está com muito medo, mas a melhor coisa é, se está com medo, coloque o seu medo diante de Deus e fala com o Senhor Jesus qual o seu medo. Explica para Jesus, fala assim: Senhor Jesus, eu tenho medo de tentar e não conseguir, eu tenho medo de ficar reprovado na prova disso assim, assim. Eu estou com coragem de fazer a prova daquilo, mas disso eu estou com medo. Eu estou com medo de não saber ir ali. Eu estou com medo da minha esposa me atrapalhar. Eu estou com medo do meu pai. Eu estou com medo. Explica para Jesus qual o seu medo. Irmãos, agora nada traz mais medo do que a morte de alguém querido. E agora Jesus diz para ele: não tenha medo. Tão somente creia. Só tem uma coisa, só uma coisa importante agora, Jairo. Só uma coisinha, Jairo, creia, acredite. Acredite, porque eu estou indo na sua casa. Pare com essa aflição, creia. E eu me lembro da história de um menino que estava sendo lançado pelo demônio até no meio das brasas, e ele estava sendo uma marionete nas mãos do diabo. O pai dele vai com ele até Jesus e explica para Jesus, e diz para Jesus assim: se o Senhor pode, então cure-o. Aí Jesus diz assim, pastor Isaac: se eu posso, ora, se eu posso, é claro que eu posso. Aí o homem gritou para Jesus assim: então ajuda-me na minha incredulidade. Irmãos, que sinceridade, né? Ele disse assim: olha, o Senhor pode todas as coisas mesmo, mas eu sou tão fraco que tem horas que parece que o Senhor não pode. Agora, o Senhor que pode tudo, pode curar meu filho, pode inclusive me ajudar nessa minha incredulidade e me dar fé. Você sabe que uma das coisas que nós precisamos entender é que até a fé é um dom de Deus. Até para acreditar em Deus, nós precisamos de Deus. Não esqueça isso. Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. E a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Eu li a respeito de uma grande escritora brasileira, e ela, incrédula, uma pessoa que não creia em nada, faleceu já, não cria em nada. E um texto dela, ela diz: como é triste não crer. É tão triste não crer. E ela mesmo vai dizendo que as pessoas que creem, elas são diferentes. Ela queria crer. Ela queria acreditar, mas não conseguia. Meu irmão, nenhum de nós consegue crer por si mesmo. É o Espírito Santo que nos ajuda e nos aproxima de Jesus. Quem sabe você tem uma vontade maior de crer. Diga para Jesus: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. E aqui, Jairo recebe a palavra de Jesus: tão somente creia. Porque você sabe que esse tão somente na Bíblia é um tão somente tão relevante. Jesus disse, por exemplo, para Marta, irmã de Maria: uma coisa só é necessária. Olha só, tem horas na Bíblia que a gente está igual Marta, igual Jairo aqui. Nós estamos preocupados com tantas coisas e tão distraídos. Olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cima, olha para baixo. E nós estamos tão incomodados com um número tão grande de coisas. Talvez você olhe para a sua realidade e pense: meu Deus, são tantas cargas, são tantas decisões, são tantas decepções, são tantos isso. E Jesus diz para nós: basta uma coisa, uma. E para Jairo ele diz: só uma coisa, creia. Não tenha medo, creia. E depois ele diz o quê? Ela será curada. Eu gosto de ver na Bíblia algumas passagens sobre a seguinte ótica. Isso é igual o cheque pré-datado. Ela será curada. Cheque é uma coisa que está ficando meio fora de moda. Mas eu me lembro muito de um tal de cheque pré-datado. Escrevi embaixo do cheque assim: bom para dia tal. Bom para dia tal. O problema é que quando era bom para dia tal, para o pagador. E quando para quem recebido, era bom para outra data e ele o colocava em outra data. Mas esse bom para, é como que Jesus disse assim: olha, Jairo, ela será curada. Ela não está agora não, mas vai ser. Eu estou assinando aqui um cheque espiritual para a vida da sua família. E na hora que ele entrar em compensação lá, quando eu chegar na sua casa, então ela será curada. Você pode estar hoje tão aflita, tão aflito. E Jesus já assinou o cheque e colocou embaixo: bom para dia tal. Ou seja, dia tal vai acontecer. Dia tal, a bênção chega. Dia tal, ela que talvez já chegou, ela se manifesta. Ela se torna visível. Deus, meus irmãos, ele tem o tempo dele. Agora Jesus vai para a casa de Jairo. Chega lá, um tumulto, pensa numa choradeira. Pensa numa choradeira, um pavor, um medo, um lamento tão grande. E vocês sabem que naquele tempo havia, eu não sei se aqui no texto aconteceu isso, mas era comum a presença das carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram mulheres pagas para chorar. Hoje em dia as mulheres não estão nem recebendo, estão chorando, mas por que não receber, né? Mulheres pagas para chorar. Eu fico até com medo de acontecer alguma coisa comigo e a Cristiane não chorar. Eu pedirei até aos irmãos, se eu espero, irmãos, pregar no sepultamento de todos vocês. Meu desejo é estar lá, acompanhar tudo direitinho e falar bem de todo mundo aqui. Mas se acontecer um imprevisto aí, e eu partir na frente dos irmãos, por favor, vigiem a Cristiane. Os irmãos dêem uma olhadinha para ela, se ela não estiver chorando, eu peço aos irmãos que belisquem e digam: chora! Porque vai ficar mal para todo mundo, irmãos, não vai ficar bem para ninguém. Até para a igreja fica mal. Fica mal, confesso. O povo não crente vê uma coisa daquela, acha até um mau testemunho. Eu sou pastor dessa igreja, não valia nada. Essa igreja não deve ser de muito valor. Mas ele chega lá, Jesus chega lá, e está aquele pânico, irmãos. Quando Jesus entra na casa, aí Jesus diz uma coisa que tão simbólica. Jesus disse assim: ela não morreu, mas dorme. Mas dorme, porque para nós, irmãos, aquilo que é uma morte, para Jesus é um sono. Aquilo que é para nós assim um desespero, para Jesus, um sopro resolve. Um sopro resolve. Uma casa estava sofrendo muito com as atitudes de um homem, a ponto da família pedi para ele sair de casa, ele não saía de jeito nenhum, fazendo todo mundo sofrer. E um dia ele gritou: dessa casa ninguém me tira. De tarde, irmãos, gritou de manhã, à tarde estava no necrotério. Dessa casa ninguém me tira. Para o povo daquela casa era uma coisa assim, sem solução mesmo. O outro diz, nem se Deus quiser isso assim, daqui a pouco, tomar o nome de Deus, irmãos, é uma coisa tão séria. Então, isso nunca deu certo, tomar o nome de Deus com abuso. Isso nunca deu certo. Aquilo que para nós não tem jeito, Jesus, para ele é tudo um sono. Ele vira a cabeça da pessoa. A pessoa está com a ideia fixa assim, sentimentos. A pessoa está com um sentimento e ele vai lá e é capaz de mudar. Ele é capaz de mudar a realidade das nações. Quando nós lemos do Antigo Testamento, Deus agindo nas nações. Como o Brasil tinha que ler o Antigo Testamento e entender o Deus soberano agindo no meio das nações. Agora Jesus entra e diz, ela não morreu. Repita assim comigo, irmãos, não morreu. Não. Vamos falar de novo? Não. Alguma coisa que está na sua cabeça assim, que você gostaria que mudasse, que não pode continuar desse jeito. E Jesus indo na sua casa, repita de novo, não morreu. Não morreu, mas dorme apenas. Só dorme. E aí, Jesus tranquiliza e diz, não chorem. Ela não está morta, não chorem. Sabe que às vezes, se a gente parasse simplesmente de chorar, a coisa já melhorava? Já entrava num outro caminho. Você já viu a pessoa entrar no médico assim, ó? Chega lá, o médico fala uns negócios, diz que não tem nada e tal, a pessoa já sai de lá meio andando assim, quase que não sai andando normal, porque fica até chato também. Mas já sai mais assim, não, tô até me sentindo melhor. Uma dor de cabeça, pensando que está com o negócio, vai lá e faz um exame, tudo, o médico olha e diz, olha, você não tem nada não. Teve uma vez que o médico disse para mim uma coisa que eu fiquei até um pouco ofendido, o senhor não tem nada na cabeça. Eu falei, já tinha gente que pensava isso também. O senhor não tem nada na cabeça. Olha, meu irmão, a pessoa já sai assim mais leve, mais animada. Jesus diz assim, não chore. Você podia olhar seus retratos. Talvez você na sua família, toda vez que aparece no retrato, está com aquela cara de que a coisa não está boa. E os retratos falam muito. Você podia se olhar no espelho e ver o que o pessoal está tendo que ver. Já pensou o que o pessoal está tendo que ver? Irmãos, nós precisamos rir mais, sabia? Não chore. Ela não está morta, mas dorme. Jesus entra lá e aí fala assim com a menina. Verso 53. Todos começaram a rir dele. Que esse negócio de rir de Jesus, rir da Bíblia, rir de Deus, rir dos crentes, rir do Espírito Santo, isso é antigo. Isso é antigo. Rir de quem busca, rir de quem ora, rir da Bíblia, rir de tudo. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. Será como é que foi a palavra? Porque Jesus pode ter chegado lá, pastor Jorge, e acordado assim, igual alguns pais acordam os filhos, com todo jeito, diz, levante-se, levante. Eu escutei de um pai que acordava os filhos quando eles eram pequenos, acordava dando beijo nos filhos. E quem me contou que aquele pai acordava dando beijo, os filhos dando beijo, falou, meu pai pegava a correia e batia em cima assim da coberta, não machucava a gente, mas fazia um barulho, e ele dizia: acorda, vamos trabalhar, acorda, vamos trabalhar. A minha mãe lá em casa acordava a gente batendo a vassoura na cama, para limpar debaixo da cama, e dizendo: o sol está quente e tal, aquela costuma da roça, de que você tem que levantar com as galinhas. Que coisa chata aquilo, irmãos. Coisa desagradável. O pior é que a gente vira pai e mãe e começa a repetir aquele estranho tudo na vida dos outros. Não é? Mas eu não sei. O meu pai me acordava assim, ó, de madrugada, meu pai me acordava de um jeito, eu queria ter aquela técnica. E chegava na beiradinha da cama e fazia assim, ó. Acabou. Fazia só. E batia o dedo. Outro dia eu fui fazer isso. Por fim, tinha gente achando que tinha quebrado alguma coisa, lá caído alguma coisa. Jesus pode ter chegado lá e dito: levante-se. Pode ter dado aquele brado também, irmãos. Aquele brado lá de Lázaro. Levante-se. Nós não sabemos como foi, mas Jesus deu uma ordem. E falando alto ou falando baixo, uma ordem de Jesus tem que se cumprir. Tem que ser cumprida. Aí a menina, o espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. O espírito dela voltou. Quanto ensino tem aqui, hein? Se o espírito sair... Mas o espírito voltou. E o espírito voltou, ela se levantou. Imediatamente, então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, porque pai gosta de ver filho comendo. Não é assim? A criança está lá meia... brocochó lá, meio barro e meio tijolo, fica todo mundo querendo oferecer um negocinho, as avós ficam quase pedindo pelo amor de Deus para comer um negócio, e dá aquela, não, come um pouquinho, come. A minha avó fazia mingau de fubá. Eu tinha muita febre, muita infecção de garganta quando era pequeno, e quando começava a comer de novo, eu lembro que eles ficavam tudo alegres. Aí fiquei gostando de comer muito para alegrar os outros. É assim que acontece. Aí a menina voltou a comer, os pais ficaram maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Irmãos, que história linda. E essa história pode ser replicada na história da sua família. Hoje você sair daqui, não chore. Pare de chorar. Sorria, saiba que creia e saiba que Jesus está determinado a nos abençoar. Jesus está determinado a nos abençoar. Já nos abençoou. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Toda bênção que nós precisamos, Jesus tem. Toda bênção que nós precisamos, o Senhor já reservou. É assim, quando nós nascemos, as frutas já existiam. Todos os alimentos já existiam. O oxigênio, tudo. Deus já havia criado o leite materno. Deus já havia feito tudo. E nós entramos nesse mundo, meus irmãos, para desfrutarmos de tantas bênçãos. Assim também, para amanhã, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo que vem, para semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para esse ano, para o outro ano, para depois e para depois. E com Dilma ou sem Dilma, com Temer ou sem Temer, com fulano ou com Beltrano, apesar de fulano ou apesar de Beltrana, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, meus irmãos, com a casa arrumada ou desarrumada, nós podemos pedir assim: Jesus, vá lá em casa. Vamos orar? Vamos orar aqui. Senhor Deus, coloca a tua mão na vida do Reginaldo. Senhor Deus, cubra-o com o teu sangue. Senhor Deus, dê a ele aquele poder, amor e moderação da tua palavra. Abençoa a vida desse casal também, Senhor Deus. Que eles também sejam cobertos pela boa mão do Senhor, teu braço forte. Nós pedimos agora, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui, que carece tanto de uma decisão, mas não consegue tomar, desamarra esse nó, Senhor. E Senhor Deus, sobre todos nós aqui, que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém.